primeira vez que eu vi um smartphone na minha vida, eu trabalhava no mercado, era repositor de mercadorias, e um colega meu chegou e mostrou o celular novo que ele tinha comprado. E pra mim não fez sentido nenhum aquilo. Aquela tela poderia quebrar, não tinha botões. 3 anos depois, eu joguei o meu celular contra a parede numa crise de raiva, numa época que eu tava usando as redes sociais pra buscar alguma coisa que preenchesse minha insegurança. Daquela época pra cá, eu me tornei um obcecado em estudar essa cultura de redes sociais para entender o que aconteceu comigo. Quando eu li O Admirável Mundo Novo, Fahrenheit 451 e o 1984 de George Orwell, eu nunca pensei que a gente estava vivendo muito desses aspectos apresentados dessa maneira distópica naquelas sociedades hoje em dia. Mas como disse o Oscar Wilde, a vida imita a arte. E o nosso mundo do Black Mirror tá bem dentro do nosso bolso. Ou melhor, a gente tem o nosso próprio show de Truman personalizado. Hoje a gente vai falar então sobre redes sociais. A gente não vai falar aqui sobre o aspecto positivo das redes sociais, que é o aspecto da socialização, de você encontrar pessoas parecidas com você, pessoas que você não encontraria na vida real por ter algum comportamento específico diferente, alguma coisa assim. Mas a gente vai se focar estritamente em como as redes sociais são projetadas para trabalhar com a dopamina no nosso cérebro e como a gente pode estar sendo manipulado pelas redes sociais, pelos algoritmos e como as fraquezas do ser humano podem estar sendo usadas contra nós. Recentemente foi lançado um documentário na Netflix chamado O Dilema das Redes. Então esse documentário, junto com alguns outros, por exemplo, o Privacidade Hackeada e um episódio do Seguindo os Fatos ali do BuzzFeed, que também tem ali na Netflix, vão ser usados aqui pra gente discutir os efeitos da rede social, principalmente no que diz respeito à dopamina, questão do cérebro, questão motivacional, por que a gente fica tão fissurado em ver as notificações, por que a gente fica tão viciado no nosso celular, como que isso acontece dentro do nosso cérebro e como que a gente pode se livrar um pouco disso. Naquela época que eu tava usando bastante as redes sociais, eu tava tentando postar as minhas músicas no Facebook. Foi bem a época que o Facebook mudou o algoritmo, então eu tinha 130, 150, 200 curtidas, de repente eu passei a ter 13, 14, 12, e eu comecei a achar aquilo tudo estranho, comecei a pesquisar, né, comecei a pesquisar por marketing digital, coisas assim, porque eu também queria divulgar minhas músicas, e tava num relacionamento muito conturbado. A pessoa que eu tava namorando na época usava muito celular, passava várias horas do dia nas redes sociais, em vários tipos de redes sociais, e eu acabei entrando em contato com um mundo que eu não sabia nem que existia, que são milhares de artigos científicos, milhares de vídeos, milhares de postagens, pessoas criticando as redes sociais, pedindo posicionamento dos gigantes da tecnologia, das pessoas que trabalham nessas empresas, inclusive muitas das pessoas que trabalharam nesses aplicativos, por exemplo, a rolagem de barra infinita, aplicativo de o algoritmo de recomendação de vídeos do YouTube, passaram a se posicionar contra as próprias criações que eles fizeram. Então, tudo isso está nesse documentário, a gente não vai debater toda essa questão, porque você pode ver o documentário lá. Então, aqui a gente vai se focar na questão da dopamina, do cérebro e da modificação do comportamento.
Seja muito bem-vindo ao Psicologia do Cotidiano. Eu sou o Jean, sou psicólogo, compositor, escrevo também. A gente tem o Psicologia do Cotidiano aqui no Spotify, no Deezer, nas principais plataformas. Tem o meu canal no YouTube também, onde eu coloco vídeos. O Psicologia do Cotidiano tem a missão de disseminar o conhecimento da psicologia, de todas as áreas de conhecimento que podem ajudar a gente a entender melhor a nossa mente, a entender melhor a sociedade e o mundo. A gente vai trazer aqui dicas baseadas em estudos científicos, ideias de livros, filmes e tudo que a gente possa colocar para contribuir nesse processo de autoconhecimento, nesse processo de amadurecimento emocional.
O medo e a raiva são gatilhos muito fáceis de manipular emocionalmente as pessoas. O medo é a resposta natural do sistema nervoso para ativar comportamentos de fuga e a raiva é a resposta emocional para ativar o circuito de luta. É só a gente ver como que o mundo parou como resposta ao medo do coronavírus. Esse exemplo do medo e da raiva como gatilhos é o exemplo mais crítico de como o ser humano pode às vezes se comportar com base em reações de medo. Agora a gente imagina se uma corporação detivesse acesso a milhares de dados dados sobre o comportamento de mais de 2 bilhões de pessoas e resolvesse usar esse sistema de ativação comportamental para manipular alguma população para fazer determinada coisa. Pode ser uma compra, pode ser uma decisão política, qualquer coisa. A gente imagina o poder que está nas mãos dessa pessoa que controla essa empresa. Essa empresa existe, provavelmente você é um usuário, ou melhor, um produto dessa empresa. O Facebook comprou o WhatsApp, o Instagram, e o dono do Facebook é a 8ª pessoa mais bilionária do mundo. Cerebralmente falando, a gente não está preparado para ter milhares de haters ou adoradores. O nosso cérebro ele não evoluiu para ter a aprovação ou a desaprovação de milhares e milhões de pessoas. Imagina o efeito disso. Você conseguiria lidar, por exemplo, com ter 1 milhão de seguidores e ser deixado de lado de repente ou ser objeto de um linchamento virtual. Então, essa coisa de que a gente não consegue lidar muito bem com isso pode ser vista, por exemplo, nos astros de rock, né? Os astros de rock sempre foram pessoas problemáticas, né? Os astros da música em si, do cinema, sempre são pessoas problemáticas, porque parece que biologicamente e evolutivamente a gente não tem muita recurso cerebral para lidar com tantas pessoas nos adorando, ou nos bajulando, ou nos odiando. Então talvez isso tenha um pouco a ver com o fato dessas pessoas sempre estarem sempre envolvidas, né, em vários escândalos, vários comportamentos questionáveis, enfim, uma digressão aqui, uma divagação minha. Depois de um escândalo que o Facebook ficou acusado de vender dados de mais de 87 milhões de pessoas para eleger o Donald Trump na eleição dos Estados Unidos, acabaram sendo lançados vários documentários e livros sobre isso. E na época eu achei 2 livros que são o 10 argumentos para você deletar suas redes sociais agora mesmo e o Geração Superficial do Nicholas Carr. E acabei descobrindo uma infinidade de artigos e de coisas sobre isso. Então hoje a gente vai falar aqui sobre como a nossa atenção é manipulada como moeda de troca para vender anúncios. É interessante a gente pensar que toda a interação dentro das redes sociais ela é mantida pelo modelo de negócios baseado em propaganda. Então toda a interação social é mediada por um algoritmo, que é basicamente um código de programação. Por exemplo, se a pessoa curtir uma foto do Justin Bieber, a gente mostra um vídeo de cachorrinho. Então as interações, elas não deixam de ser interações sociais, porém elas não são livres nem da coleta de dados, né, e nem da manipulação do comportamento individual. Se você conseguisse pegar a análise de personalidade que o Facebook tem de você, você provavelmente teria o teste de personalidade mais confiável e mais eficaz que a humanidade já produziu. No documentário ali eles falam que a Cambridge Analytica tinha mais de 5 mil pontos de análise de personalidade de cada eleitor lá dos Estados Unidos. Então imagina, a gente faz um teste psicológico aí com 10, 15 itens, né, agressividade, espontaneidade, enfim, e eles tinham mais de 5 mil pontos de análise da nossa personalidade. Então uma loucura o poder que essas mídias detêm de informações sobre nós. E será que o nosso cérebro pode ser manipulado através da dopamina? Então, primeiramente, o que é dopamina? Dopamina é um neurotransmissor. A dopamina, ao contrário do que muita gente fala, ela não faz você se sentir bem. A dopamina faz você ir em busca de algo. A dopamina, ela está associada à motivação e à aprendizagem. Então, o nosso cérebro aprende, por meio da dopamina, a buscar aquilo que a gente acha, que o cérebro acha, né, que é importante para a nossa sobrevivência. E como que funciona isso? Por exemplo, você come uma barra de chocolate. E aí, da próxima vez que você comer essa barra de chocolate, antes de você comer essa barra de chocolate, o seu cérebro vai liberar uma dopamina. Ele vai rastrear o que você fez antes de comer aquele chocolate para antecipar uma resposta cerebral. Então, a questão da dopamina é a antecipação. É um comportamento que é antecipado pelo organismo. É uma ansiedade. Então, a gente anseia pelo mesmo objeto ou pela mesma situação que liberou aquela descarga de neurotransmissores. Existe, por exemplo, uma empresa chamada Dopamine Labs, do Hamstein Brown, que é o fundador. É uma empresa que cria algoritmos com base na previsibilidade da dopamina para empresas de tecnologia. Então, um exemplo das coisas que eles criam é um algoritmo que não te envia as notificações que as pessoas clicam nas coisas ali na tua rede social em tempo real. Em vez disso, ele armazena, primeiro ele detecta seus padrões de uso, ele prevê quando que você estaria mais propenso a sair da rede social, e então nesse momento que você estaria propenso a sair, ele te manda uma notificação e você entra e fica mais um tempo ali. Então esse é um exemplo de como que você pode usar a dopamina para manipular uma pessoa para ficar mais tempo no celular. Mas então você poderia me perguntar, por que que é ruim a gente buscar algo que nos libera dopamina? Mas a questão das redes sociais é a adaptação hedônica, né? Que é a adaptação que o nosso corpo, que o nosso organismo, que o nosso cérebro tem quando é liberado essa dopamina. O que que acontece? Quando a gente tá no mundo real, no mundo natural, não tem tanta descarga de dopamina quanto na rede social. A questão central da dopamina na rede social é a frequência da dopamina, que ela é muito frequente. Então você acaba se adaptando e você tem que ficar curtindo ali, entrando ali de novo para ter essa descarga dopaminérgica. E toda vez que a gente faz alguma coisa que libera essa dopamina, você cria ansiedade para fazer isso de novo. Então, pela nossa tendência evolutiva de ficar sempre insatisfeito e buscando alimento e buscando algo a mais, a gente tem essa coisa de a dopamina ser o motivador para a gente continuar instalando novos hábitos e continuar se movendo na direção de busca de alimento. Mas a rede social, ela, digamos assim, faz com que a frequência da dopamina seja muito exagerada. Então, o nosso cérebro, ele desaprende a lidar com a dopamina. Outra coisa que acontece dentro da rede social é a recompensa invariável. Então, a gente tem dois tipos de recompensa para elaborar a questão da dopamina, né? Para incitar um comportamento. O Ivan Pavlov foi um dos primeiros a estudar essa reação de aprendizagem baseada num estímulo, numa resposta. Então, ele dava comida para o cachorro dele e tocava um sininho. Quando passou o tempo, o organismo do cachorro começou a associar a comida ao som. A gente chama isso de pareamento. E depois de um certo tempo, bastava o som do sino para que o cachorro começasse a salivar. Então, esse é o condicionamento clássico. Mas existe um outro condicionamento muito mais poderoso, inclusive usado para a gente colocar novos hábitos, introduzir novos hábitos, inclusive hábitos saudáveis, que é a recompensa invariável. Então, você pode criar recompensas invariáveis da mesma forma que a rede social cria recompensas invariáveis para manipular o teu comportamento. Então, quando o organismo não sabe se vai ou não receber uma recompensa, a ansiedade é muito maior e essa antecipação da dopamina é muito maior. Há muito mais expectativa gerada. Então, quando a recompensa dopaminérgica vem, ela é muito maior. Então, isso está bem na base dos esquemas de notificações. São um sinalzinho que diz, pode haver algo legal aqui ou pode não haver. E você nunca sabe se é algo legal ou se é uma foto da tua tia mandando um bom dia com um gifzinho de paisagem. Então, a gente não sabe o que vai ter ali. E isso de a gente não saber, que a gente chama de recompensa invariável, é que cria essa sensação de craving, que a gente chama, que é essa fissura, que a gente tem que voltar ali toda vez para ver o que tem ali. Esse esquema é um esquema que foi copiado das máquinas de caça-níqueis, que, aliás, é o único vício catalogado no DSM, que é o Manual de Transtornos Mentais, que não envolve nenhuma substância, é o vício em jogos de caça-níqueis. Quando você puxa aquela alavanca, que é projetada para, baseado em todo esse conhecimento que a gente já discutiu, fazer a operação desse craving ou dessa fissura e dessa recompensa invariável, você não sabe o que vai acontecer e isso gera aquela expectativa e gera aquela aprendizagem dopaminérgica de você voltar ali toda vez para querer aquilo de novo. Por isso que é tão excitante e tão impossível de ignorar as notificações, né? Por isso que eu recomendo que você desative todas elas, sem exceção, mas você pode pensar, bom, eu tô dentro de uma rede social dizendo para você desativar todas as redes sociais. Mas eu não tô dizendo que você não pode usar as redes sociais, mas sim que você use elas quando você quer e não quando o algoritmo manda, ou quando o produtor de conteúdo coloca o conteúdo, ou quando a empresa que paga anúncios quer que você use. A questão é muito simples, né? Você use o conteúdo, mas que você resgate o seu poder de livre-arbítrio sobre quando e por quanto tempo você usa esse conteúdo. Outra coisa que a gente tem que pensar é no sistema nervoso humano, né? O sistema nervoso simpático e parassimpático. A gente tem o sistema simpático, que é o sistema que ativa as reações de luta e fuga. Então, ele ativa as glândulas de adrenalina, libera cortisol, os músculos são irrigados para a gente fugir, então aumenta o foco e a concentração para a gente perceber melhor os perigos e se defender dos perigos, por isso que você não consegue dormir muito bem depois de usar o celular à noite. Basicamente, é uma reação, um gatilho de luta e fuga. E a rede social é uma máquina de ativação desse sistema simpático, ativando ansiedades, gatilhos, medos, raiva, porque tudo que engaja mais é os que os algoritmos priorizam, porque o objetivo das redes é deixar você mais tempo ali para vender mais anúncios, porque a principal receita das mídias sociais são as empresas que pagam anúncio. Então, quanto tempo mais você passar ali, mais as empresas lucram. E o que engaja mais, né? Se a gente passar numa rua e tiver todo mundo conversando numa boa, a gente não vai notar, mas se tiver alguém brigando, eu lembro da última vez que eu vi pessoas discutindo na rua, era um dono de um restaurante de sushi xingando um cara do iFood, e ele xingava o cara, e eu parei, a pessoa que eu tava parou também pra olhar aquilo. Então, tudo que ativa esses gatilhos de medo e de raiva, eles engajam muito. Então, fazem você curtir, comentar, compartilhar, xingar as pessoas ali, toda essa coisa de ativar essas coisas primitivas em nós. E o algoritmo prioriza isso, né? O algoritmo não prioriza a verdade ou a informação relevante. Por exemplo, a gente tem outras redes sociais como o Quora, por exemplo, que é onde eu escrevo algumas respostas às vezes, onde a escolha dos conteúdos que vão ser postados e que vão ser mais mostrados no feed das pessoas é feita por humanos. Então as pessoas leem a resposta, veem se você não falou besteira ali, se você falou alguma besteira, elas apagam, elas não deixam você publicar as respostas. No Facebook, no Instagram, por exemplo, e no YouTube, não existe esse controle humano. Então é um algoritmo que gere os conteúdos para te entregar. Aí você pode até denunciar o conteúdo, mas enfim, vai demorar muito para as pessoas excluírem, até que as pessoas excluem esse conteúdo de lá, o estrago já tá feito. E o estresse e a ansiedade em pequenas doses, né, por longos períodos de tempo, podem fazer estragos no nosso cérebro, aumentando o número de conexões dentro da amígdala, que é o centro emocional do medo. Um excesso de cortisol também resulta na perda de conexões sinápticas e no encolhimento do nosso córtex pré-frontal, que é a área que regula a inibição dos comportamentos, das decisões, dos julgamentos e das nossas interações sociais. Então, podem haver mudanças, que a gente chama mudanças epigenéticas, nos nossos comportamentos, decisões, julgamentos. Isso quer dizer que o estresse, a ansiedade, a longo prazo pode alterar o nosso DNA. Teve um estudo que eles fizeram com ratinhos, que mostrou que as mães dos ratinhos que cuidavam mais dos filhotes deixaram os filhotes com o cérebro menos sensível ao estresse. E isso passou por várias e várias e várias gerações, né? Tem um documentário Seguindo os Fatos, da BuzzFeed, no Netflix, sobre dependência tecnológica. E o repórter é um usuário, assim, frequente de smartphone. Ele vai ali numa pesquisadora e ela coloca uns medidores de batimentos cardíacos e tal, e manda mensagens pro celular dele, que tá atrás dele, pra medir os níveis de ansiedade dele, né? E ele diz que mesmo ele sabendo que as mensagens são da pesquisadora, ele sente uma vontade de olhar aquele, o que tá acontecendo no celular. Depois eles vão ver nos gráficos, e a gente vê nos gráficos os picos de ansiedade bem no momento onde ele recebe mensagens ou ligações, registrando 8 vezes mais ansiedade do que o padrão dele normal quando o telefone vibra ou toca. Então imagina você que já é uma pessoa ansiosa, ter os seus níveis de ansiedade dobrado em 8 vezes, mais ou menos isso que é o potencial de ativação da ansiedade e do estresse no nosso cérebro se a gente não aprende a usar as mídias sociais. E o que que a gente pode fazer para se livrar um pouco dessa manipulação, dessa toda essa questão difícil de controlar? Porque tudo isso na verdade é baseado em tendências do ser humano que são muito bem estudadas, aliadas a algoritmos muito bem projetados e bases gigantescas de dados, né, que é onde podem prever o nosso comportamento melhor do que nós mesmos. Então o que que a gente pode fazer? Primeira coisa, eu acho que é desligar todas as notificações, sem exceção. Aí você vai ter o impulso verdadeiro e real de consumir alguma coisa, e aí você pesquisa e consome. Uma outra dica é comprar um despertador desses que não faz nada, só toca, para você não precisar levar teu celular pra cama, porque isso também faz com que você veja algumas coisas antes de dormir. Isso prejudica teu sono, a luz azul do celular prejudica teu sono, e também tem essa questão de você excitar cognitivamente o teu cérebro antes de dormir, então pode prejudicar bastante teu sono. Outra dica é excluir as redes que você não usa, é claro, e colocar as mídias que você usa, que são essenciais para você, no notebook, que você é uma coisa que tem uma acessibilidade mais limitada. Então, por exemplo, eu uso o Instagram aqui no meu notebook. Quando eu posto episódio do podcast, eu baixo o Instagram no meu celular, eu posto o stories do episódio, depois eu desinstalo o Instagram e volto a usar no computador. Então isso diminui mais ou menos umas 8, 9, 10 horas por semana de uso do Instagram para mim. Outra dica é rastrear o uso, baixar esses aplicativos que rastreiam o uso. Mas enfim, saber disso tudo já é o primeiro passo. Então assista esses documentários que eu vou colocar aqui na descrição, porque a gente tem que saber que existe uma indústria que está tentando ganhar nossa atenção. Quem tem atenção hoje em dia tem o poder nesse nosso mundo digital. É só você perceber que eu também aqui estou brigando pela sua atenção aqui com esse podcast. Então a gente tem que aprender a pensar por nós mesmos. Tem uma entrevista que eu vi esses dias do Pat Adams, que é o médico que inspirou aquele filme Pat Adams, O Amor é Contagioso, onde ele diz que a maioria das pessoas não consegue parar para pensar de fato nas coisas. E o que a gente está vendo hoje em dia é isso, a gente está se desacostumando a parar e analisar as coisas com calma e pensar, né? Então, muitas vezes eu me dou conta de coisas que eu estou seguindo e fazendo e não estou nem parando para refletir, não estou nem parando para analisar aquilo de fato. A gente está acostumado a tanta informação e tão rápido que a gente está literalmente parando de pensar. Depois de pesquisar tudo isso, eu tenho um e-book escrito lá na Amazon que eu vou deixar aqui na descrição sobre todas essas coisas que eu falo aqui, sobre dopamina, sobre como funcionam os vícios, sobre como que as empresas fazem, questão dos algoritmos e tudo. Eu me vi num dilema muito sério, assim, por trabalhar com divulgação de conteúdo, trabalhando basicamente dentro das mídias sociais, o que que eu ia fazer, né? Porque me soava errado eu estar ali tentando estudar técnicas persuasivas para fazer as pessoas clicarem nos anúncios e nas postagens e ouvirem as músicas, agora ouvir aqui o podcast. Mas a gente, como no Black Mirror, né? Naquele episódio do Black Mirror, onde a pessoa tá lá dentro da rede social criticando a rede social, na verdade é isso que a gente tá fazendo aqui. Pelo menos a gente tá alertando as pessoas para o potencial do risco do uso não consciente. Então, se você gosta de ouvir meu podcast, eu quero que você venha ouvir porque você quer ouvir, não porque a plataforma tá te indicando o conteúdo, não porque a plataforma tá te mandando uma notificação que vai te gerar uma expectativa de dopamina e vai fazer você vir correndo assistir e precisar de mais e achar que precisa de mais. Então, todo o conteúdo que eu faço aqui é no sentido de ir contra essa indústria de fazer com que as pessoas fiquem dependentes das coisas. Eu sempre tento fazer com que você tenha pensamento crítico sobre as coisas e não trago nenhuma verdade aqui, trago sempre a minha visão das coisas, trago sempre a minha perspectiva e deixo bem claro que ela pode mudar, que ela não é fixa. Então, acho que a mensagem é essa, né? Você consumir os conteúdos porque você quer e não porque o algoritmo, o produtor, a ferramenta ou a empresa quer. Você precisa retomar o controle do teu tempo, que na verdade é a moeda mais valiosa que você tem. O Yuval Harari, no livro Homo Deus, diz logo no começo que antigamente o poder era a gente ter dados, informações, e hoje em dia o poder é a gente saber quais informações a gente tem que ignorar. Então é isso, esse foi o conteúdo de hoje. Queria mandar um grande abraço aos nossos dois apoiadores que estão lá no Apoia-se. Os dois primeiros apoiadores do podcast já receberam lá uns mapas mentais, dois artigos exclusivos lá e uma resenha de um livro do Dan Hegel chamado Irracionalmente Previsíveis, que é sobre como a gente toma decisões irracionais. Se você gosta aqui do conteúdo, considere apoiar o nosso podcast ali na plataforma Apoia-se. E um grande abraço, a gente se vê numa próxima. Se você gosta de algum tema ou pensa em algum tema específico aqui pra gente abordar, pode me mandar uma mensagem lá no Instagram. Às vezes eu vou demorar um pouquinho pra responder, mas pode sugerir temas, perguntar alguma coisa, dar o relato também. Queria colocar relato das pessoas aqui no podcast, então se você tiver o relato de alguma situação envolvendo algum dos temas que a gente trabalhou aqui, me envia ali também que a gente pode usar o teu áudio aqui ou a tua história, o teu relato aqui no podcast. Um grande abraço e até a próxima.
Você acabou de ouvir um episódio do Psicologia do Cotidiano. Você pode se tornar um apoiador do nosso podcast pelo link www.apoia-se/psicologia-do-cotidiano. Tornando-se um apoiador, além de ajudar a gente a criar conteúdos, financiando o processo de criação, edição e roteiros, você terá acesso a um grupo exclusivo onde a gente posta conteúdo para os nossos apoiadores. Participando desse grupo, você vai receber dicas exclusivas, resenhas de livros, indicações de filmes, seriados e todos os outros assuntos que a gente já trata no podcast, só que de uma forma muito mais aprofundada e muito mais completa. Você também pode apoiar o nosso projeto compartilhando os nossos episódios nas redes sociais. Isso faz os algoritmos das redes sociais indicarem o nosso conteúdo para mais pessoas. Como vocês sabem, eu sou psicólogo também, então também atendo, faço terapia online. Se você quiser informações sobre isso, pode me mandar uma mensagem lá no Instagram. E se você quiser fazer uma sugestão, alguma crítica, algum comentário, sugerir algum tema pra gente tratar aqui no episódio, também pode me mandar uma mensagem lá. Já teve vários temas que a gente tratou aqui que foram temas sugeridos por vocês. Um grande abraço, espero que esse conteúdo tenha sido útil pra ti, que você tenha gostado e até a próxima.